Ontem a nossa música caipira perdeu um dos grandes poetas e compositores, José Caetano Erpa. E a Rádio Web Viola Viva presta uma homenagem a partir de agora com grandes poemas de José Caetano Erpa. Seja bem-vindo.
Aquela casa caindo pertinho lá do estradão, quanta passagem se deu no seu velho varandão. Pra cortar nosso cabelo, meu pai chamava o João, um barbeiro muito velho, bem craque na profissão. Cortava nosso cabelo, na nuca raspava os pelos, sem deixar um arranhão. Na ponta da varanda, num banco a gente sentava, a gente formava filos, pequeninos choravam. Nós ficava bonito, nós ia no espelho e se olhava. Eu era um menino inocente, e o varandão inconsciente, tudo aquilo registrava. Quanta coisa que nós vimos lá daquele varandão. Me lembro no mês de junho, no meio da escuridão, um vulto muito bonito desceu atrás do espigão. Era um vulto comprido, se assemelhava a um avião. Tinha uma luz no focinho e foi descendo mansinho, pausado que nem balão. Dessa varanda nós vimos passar lá na estradinha o casamento de Júlia seguindo pra capelinha. Numa manhã de junho a roça acordou branquinha, a geada cobriu tudo, o cafezal e a rocinha. Foi tudo virando nada, com aquela grande geada perdemos tudo que tinha. Um dia desta varanda a gente ficou olhando nosso velho comandante que dali foi se afastando. Seus quatro companheiros passo a passo caminhando para outro plano distante, meu velho estava viajando. Cravinha e rosa em botão em volta do varandão, uma a uma foi murchando. Mas na distância da vida varandão para trás ficou. Os seus esteios penderam, o seu telhado arreou. As flores no seu redor, uma a uma, ali murchou. Parece que Deus do céu, tudo dali carregou. Da parede e da varanda, da mente nunca descora. Um pequenino oratório e dentro Nossa Senhora. Quantas coisas bonitas eu fico recordando agora. A reza dentro da sala e a fogueira lá fora. Mas Deus, que é justo e perfeito, mandou o tempo com jeito levar a varanda embora.
José Caetano Erpa, o poeta compositor.
Eu estava tão sozinho numa tarde de verão, no quintal da minha casa, contemplando a solidão. Uma bola colorida surgiu lá da escuridão, fez curva seca no caminho e mudou de direção. Eu firmei os olhos nela e de perto eu vi que era uma bolha de sabão. Apreciando aquelas cores, eu fiquei ali de pé, me foi mostrando a vida do jeitinho que ela é. Depois desceu pro grande lago, sobrevoou os igarapés, passou baixinha por dentro do meu rancho de sapé. E ali mudando de cor, fui subindo o carreador da lavoura de café. E depois veio de volta para aumentar minha emoção, me mostrando as brasas vivas da fogueira de São João. Eu vi nas suas cores o mastro, a bandeira e o balão. Também vi a lua cheia com seu bonito clarão. E judiando sem piedade, atravessou o terreiro da saudade deste velho coração. Me mostrou o cabelo liso do meu anjo que se foi, no galpão meu velho carro e as quatro juntas de boi. E lá no brejo a minha roça de arroz, o meu gado na invernada pastando de dois em dois. Nada para trás ficou, até o lençol do maiador eu vi logo depois. Essa bola foi passando, foi descendo, foi subindo, um pranto de repente do meu olhar foi surgindo. Me vi diante desta bola, a minha vida refletindo. E quando deparei, eu vi um rosto tão lindo. Naquele balanço seu, eu vi o rosto de Deus, que parecia estar sorrindo. E conforme balançava uma rosa na roseira, essa bolha foi descendo na sua viagem derradeira. O galho cheio de espinho fez sua mira certeira. E apagou-se num segundo aquele bonito mundo que eu vivi a vida inteira. Enxugando ali meu pranto e tomado de emoção, nisso a voz do vento forte me falou: não chores não, nossa vida é misteriosa, tão frágil, tão melindrosa como esta bolha de sabão. Tentei fazer outras bolhas, mas nenhuma flutuou. Nenhuma me mostrava o que aquela me mostrou. Aquela era tão bonita, aquela que me marcou. Seus coloridos eram cenas verdadeiras, mas no galho, no espinho da roseira, tudo e nada se acabou.
José Caetano Erba, especial, aqui na Rádio Web Viola Viva.
Acredito que aquela casa de sítio, aquela casinha nossa, era igual a outras casas da roça que muita gente conhece. Calma, tranquila, até demais da conta. Desde a hora que o sol desponta até quando a outra aurora aparece. Era comprida, um puxadinho na frente, uma bica bem na porta da cozinha, de água branquinha que vinha lá de longe das nascentes. Convidei a saudade que no portão encontrei. Entra, vem comigo, rever meu rancho antigo, a casa onde eu morei. Aqui ficavam as cadeiras e junto duas cadeiras de balanço, que na hora de descanso meus velhos se balançavam. Aqui ficavam os retratos dos meus avós, que corroído pela traça e pelo pó, há tempo se desmancharam. Aqui ficava o quarto, meu e dos meus irmãos, Nossa Senhora no quadro e um pouco mais de lado, nossas fotos da primeira comunhão. Se eu firmar os olhos neste cal da parede tão branquinho, que está tão fininho como uma folha de papel, eu vou chorar, porque sei que vou encontrar rabiscado o bilhetinho que um dia deixei no sapatinho pro meu Papai Noel. Eu tinha pedido duas coisas que do pensamento não sai: um carrinho daqueles que a gente dá corda e ele sai desembestado, que eu tinha visto no povoado uns dias atrás, que hoje nem fazem mais. E a segunda coisa, a saúde do meu pai. Infelizmente, meus pedidos falharam, os dois. Meu sonho se desmanchou. O carrinho não veio. E logo depois, meu pai querido, Deus para junto dele levou. Vamos para a cozinha. Aqui ficava o fogão. Fogão de lenha que nos dias gelado, a gente aqui ficava encurujado no mormaço do tição. Naquela prateleira ficavam os pratos guardados. O meu era o mais feio. Tinha um trinco bem no meio e nas bordas esfolado. Aqui ficava um prego grandão, onde a mãe pendurava os guardanapos, que de noite batendo papo fazia neles os bordados feito à mão. Ramos verdes, rosa em botão, tudo feito no clarinho do lampião. Naquele outro prego ficava a espingarda pendurada, e no outro a viola afinada, que na quaresma eram dali retiradas e guardadas lá na tuia. A viola e a espingarda só voltavam pros braços da moçada no sábado de aleluia. Era um silêncio, ninguém fazia pouco. Os discos de Raul Torres, Serrinha, Tunico e Tinoco ficavam longe da vitrola. E naquele 40 dias, jamais se ouvia sequer um toque de viola. Não se comia carne, ninguém levantava a voz. Era um respeito profundo com aquele que foi o maior homem do mundo e que morreu por nós. Agora que andamos por dentro e por fora da casa inteirinha, confesso que esta casinha não existe. No chão e nada virou. Seu perfil, seu traçado, continua com seus quatro esteios afincados aqui no fundo da minha imaginação. E eu conservo, na verdade, esse templo de saudade dentro do meu coração.
Desde os 11 anos, já escrevia seus primeiros versos. Influenciado que foi pela convivência com as frequentes festas da roça, catiras e bailes de terrenos, onde se ouvia a música de violeiros, sanfoneiros e cantadores da região, que por lá se apresentavam. Em 1958, formou-se em contabilidade e 2 anos depois foi trabalhar no extinto Banco de São Paulo S.A., ocasião na qual se mudou para São Paulo, onde ocupou o cargo de bancário até 1976. José Caetano Erba, especial.
Quando o enorme carretão trouxe a nossa mudança, o que se passou na viagem não sai da minha lembrança. O meu pai veio na carga, preocupado com as crianças. O carreiro, um preto velho, um homem de confiança, a pedido do meu pai, cortou volta por detrás da fazenda Barra Mansa. Mais tarde fiquei sabendo o motivo verdadeiro, por que que ele cortou volta do caminho costumeiro e fez com que o carretão fizesse um outro roteiro. É que meu pai neste chão trabalhou 30 de janeiro e ele queria sair sozinho sem despedir dos seus velhos companheiros. E lá adiante na saída, na derradeira porteira, paramos na Dona Júlia, uma preta benzedeira. Numa casinha pobre, junto à estrada boiadeira, me lembro como se fosse hoje, era numa sexta-feira. O que ela disse a meu pai, não vou esquecer nunca mais, vou lembrar a vida inteira. O senhor vai sofrer muito na vida lá da cidade, mas logo seus filhos crescem, vão ganhar maioridade. O caçula e o do meio vão concluir faculdade. E eu de lado pensava, será que isso é verdade? E o tempo passou, e tudo que ela falou se tornou realidade. O caçulinho era eu, com muita luta venci. A cena daquela viagem nunca mais eu me esqueci. Meu pai com a mão direita segurando nós, com medo de nós cair. Com a mão esquerda entretendo nosso cachorro Tupi. Eita, meu velho querido, corajoso e decidido, com você muito aprendi. E vai um recado pra você, meu pai, nossa família vive em paz, entrelaçada e unida. E seguindo o exemplo pelo senhor deixado, nós continuamos atarracados na grande carga da vida.
A Rádio Web Viola Viva presta uma homenagem a José Caetano Erba.
Dia 31 de dezembro, ainda me lembro, como se fosse agora. Era de tardezinha, regulava 4 horas. Eu vi um vulto e o latir do meu sultão. Era um carteiro que deixava uma cartinha enroscada nas ripinhas, lá em cima, no portão. Catei, fui pro meu quarto, triste, contente. Espiei no remetente, não quis acreditar. Falei pra Deus, me ajuda. E junto daquelas letras miúdas, o nome da minha mãe estava lá. Comecei a ler devagarinho, cabeçalho. Meu pranto como 2 gotas de orvalho caíram. Caiu uma gota agora e a outra logo depois. Parecia que eu estava com minha mãe num banquinho, conversando num cantinho, só eu e ela, só nós dois. Suas palavras na carta eram essas: Zé, eu fiz até promessa pra você vir, você não veio. Eu estou com receio, sofrendo como ninguém. O ano novo está chegando e eu estou pressentindo, imaginando que desta vez você também não vem. No Natal, conforme o vento batia na porteirinha, eu espiava na estradinha, ouvia cachorro latir. Juro que até um vulto branco encostado no barranco eu vi. Achava que era você, querendo me fazer surpresa. Deixei até uma vela acesa, mas depois eu desisti. Naquela noite, eu armei o pinheirinho, lá na sala, num cantinho, do jeito meu. Debaixo, coloquei humildemente os pacotes com presentes e junto estava o seu. De noite, fiz a distribuição, entreguei 1 a 1 em cada mão. O seu lá ficou, triste, sozinho, debaixo do pinheirinho, pernoitou. É um chaveiro com a imagem do Padre Cícero, entalhada na madeira. Está lá na prateleira esperando por você. Na noite do Natal, veio a Rosa, o Lourival, seu padrinho Josué. Veio o Zico da Constança, que para divertir as crianças se vestiu de Papai Noel. À meia-noite teve ceia, foi bonito. A festa estava boa, tinha um quarto de leitoa e o traseiro de um cabrito. Tudo bem assado, eu caprichei no tempero. De longe senti o cheiro que lá pro pasto ia. Somente a sua ausência me machucava e doía. Fechei a carta, parei aí, não deu para prosseguir. Deu meia-noite, o céu cheio de balão, no telefone da solidão, com a minha mãe eu proseei. Bença, mãe, aqui o Zé, o filho seu. Eu quis ir, mas não deu, e calado eu chorei. Ó, minha cachoeira grande, qualquer hora eu vou aí rever os meus amigos e o lugar onde eu nasci. E pra senhora, mãezinha, o meu carinho, guarde bem meu presentinho. Quando eu for, me espere na curva do caminho, até outra vez, se Deus quiser. Mãe, dê lembrança pro meu povo. E pra senhora, feliz ano novo. São os votos do seu filho, Zé.
Esta é uma homenagem da Rádio Web Viola Viva a José Caetano Erba, que faleceu ontem em São Paulo.
Esta noite eu me lembrei do sítio que a gente tinha, quase uma légua da estrada, a poucas braças da linha. Me lembrei daquele povo e das famílias vizinhas. Quando findava a colheita, meu pai dava uma festinha. Arrasta a pé pra moçada, fogueira pra molecada, violeiro e viola afinada, de muito longe ali vinha. Até craveiro e cravinho no começo de carreira, da festa participavam, animando a brincadeira. De longe a gente escutava o chiado da chaleira. Meu pai chegava na porta, falava para a festa inteira: todo mundo agora cala, vai ter um terço na sala, não quero nenhuma fala, nem bagunça na fogueira. Que cerimônia bonita, depois que o terço findava. Santo Antônio na bandeira e o povo acompanhava. O mastro estava deitado, o santo a gente ajeitava, ali perto do portão, onde o mastro levantava. O povo com alegria, rezando com euforia, quando o mastro subia, rojão no céu estourava. A sanfona se esticava nos braços do sanfoneiro. O povo então se ajuntava pro arrasta-pé no terreiro. Num cantinho tinha prenda, os gritos do leiloeiro, anisete e pipoca, paçoca no tabuleiro, na cozinha velharada, lá na função a moçada, e os velhos na trucada, e na tuia os catireiros. Essa festa acontecia muito distante daqui, lá no bairro do Curtume, pras bandas do Itatinguí. Se hoje meu pai estivesse vivo e ainda estivesse por aqui, com certeza essa festa iria se repetir. Mas tudo é uma realidade, foi embora a mocidade, e só restou a saudade lá do lugar onde eu nasci. O mastro de Santo Antônio ainda está do mesmo jeito, numa medalha de ouro no mastro aqui do meu peito.
José Caetano Erba nasceu dia 11 de setembro de 1937 em Pederneiras, interior de São Paulo. Juntamente com seus pais, trabalhou nas lavouras de café até os 18 anos.
Meia dúzia de roceiros naquela ponta de estrada levava o velho João para a derradeira morada. O lugar ficou deserto, cresceu mato na paiada, e no rancho de sapé, fumaça da chaminé nunca mais ficou espalhada. Já tinha marcas de luto na noite que antecedeu. O rancho dormiu no escuro, ninguém o fogo acendeu. Lampião que estava apagado, de noite permaneceu. Naquele meio de mato, foi se alastrando o boato: João Roceiro morreu. O seu cachorro Sultão, que saça fora se foi. Até o espantalho chorou naquela roça de arroz. Deste do chapéu rasgado, foi ele mesmo que pôs. Depois que isso aconteceu, vou contar o que se deu um certo tempo depois. Cipós em volta do rancho foi crescendo de repente, com flores de várias cores e algumas transparentes. O rancho virou um pacote, cipós com fitilhos laçando toda a frente. Virou uma caixa bem feita, igual as que a gente enfeita quando se dá de presente. Os pirilampos de noite deixam o rancho iluminado. O velho abajur sem fio na natureza é ligado. Para quem pensa que o roceiro morreu, está tudo acabado, vocês podem ter certeza que pela Mãe Natureza, João é sempre lembrado. Por incrível que pareça, quando a tarde vem chegando, em volta daquele rancho, os passarinhos vêm em bando. Parece que João, lá do céu, fica espiando. Os passarinhos voltam cantando ao léu, e João Roceiro, lá do céu, fica com seus olhos acompanhando. Vai o tempo, vem o tempo, nada muda por ali. Na flor em volta do rancho, sempre tem um colibri. Na beleza desta ave, no canto de um bentivi, fica uma coisa no ar, querendo sempre falar: João Roceiro morou aqui.
José Caetano Erba deixou inúmeras obras, composições e grandes poemas.
Me permitam que eu descreva lentamente o que está na minha mente e da mente não sai mais. Casa grande, bem largona, bem comprida, que por lá é conhecida por mansão dos coqueirais. 13 coqueiros muito altos, bem robusto, como fossem 13 bustos, bem plantados lá estão. A natureza fez nascer encarreado como um bando de soldados, patrulhando a tradição. O casarão, que tem 23 janelas, tem no fundo uma capela Virgem Mãe, a padroeira, e na frente um caminho esburacado, onde ali foi no passado uma estrada boiadeira. Segundo a lenda, quando é alta madrugada, tem barulho de boiada e murmúrio de peão. Eu defino que esta lenda, na verdade, é um pouso de saudade no quintal do casarão. Terceira parte, eu descrevo comovido o bonito colorido que rodeia o casarão. Palmas brancas enfeitando aqueles campos, e de noite os pirilampos jogam o céu aqui no chão. Eu também jogo o meu céu de boiadeiro nas copadas dos coqueiros para laçar os vendavais. E tremulando a saudade em minha mente, eu revejo claramente a mansão dos coqueirais.
José Caetano Erba, o poeta-compositor.
Nasci naquela casa pobre, na velha Pindurama, onde o quintal era de areia e metade era de grama. Ali ganhei a vida, ali ganhei Deus, junto com meus pais, guiando os passos meus. Fazia meus pequenos versos naquela areia branquinha, que mais tarde seria um grande, como é a vida minha. Eu não sabia de nada sobre os mistérios profundos, das curvas que tem a vida, dos labirintos do mundo. Eu fui batizado, crismado, aprendi a manter Deus dentro do meu coração. Passei a infância amando os passarinhos, brincando de cavalinho, girando meu peão, me defendendo de cobras, abelhas, mamangabas, aprendendo a nadar naquelas águas bravas do largo ribeirão. Aprendi a mexer com chifres agudos de bois pantaneiro, comecei treinando em bezerros e depois virei peão. Minha pele grossa, minhas mãos cascuda, minha barba ferpuda como aqueles arames velhos enroscados no morão. Aprendi a dançar bailes de terreiro, apreciando o sanfoneiro com a sua sanfona sentida, catando dos galhos das madrugadas as frases estampadas nas estrelas coloridas. Talvez naqueles grãozinhos de areia esparramados pelo chão, eu já tivesse feito um rascunho com meu próprio punho de rosto de Deus, saco de ouro, mãe de carvão. Obrigado, Tião do Carro. Obrigado, paraíso. Neste meu poema eu preciso transmitir a vocês dois a minha gratidão. E dali nasceram outras obras entre nós, que estão gravadas e esparramadas no tapete da canção. A saudade continua encurralada neste beco, igual a rolinha soluçando no galho seco, lá pertinho do roçado. soluçando como soluça essa saudade, lembrando a mocidade que ficou no meu passado. E cada letra minha tem um pouquinho da minha pindurama, onde o quintal era de areia e metade era de grama, onde passei a infância e parte da mocidade. Aquela grama verde simbolizava a esperança, alertando que um dia esse menino seria um narrador de saudade. Saudade destas pessoas tão íntimas, que continua dentro do meu coração. Davi, Luiz, Luzia, Miriam, Toninho, José, Arminda, Ângelo, Aristides, Décio, João, Mário, Edgar, Lídia e Carolina.
A Rádio Web Viola Viva está prestando uma homenagem a José Caetano Erba, que faleceu ontem em São Paulo.
A casa do Nico Pejo não vou esquecer nunca mais. Tinha escolinha na frente e a venda um pouco para trás. Nico Pejo é destes homens que hoje não tem mais. É um homem do tipo antigo. Além de ser meu amigo, foi compadre do meu pai. Mas agora estou falando lá daquela sua casinha. Tinha uma horta de lado, na frente uma rocinha. Do lado de lá do rio passava os trilhos da linha. À tarde naqueles campos, das aves se ouvia o canto e o piar das codorninhas. Do lado esquerdo o curtume, na estrada do Itatinguí. E nas direitas o macuco, logo pertinho dali. Tinha família Taça, dos outros já me esqueci. Aproveitando a oportunidade, mando um abraço de saudade pros meus amigos de escola com quem eu convivi. O Nico Pejo é sabido, mas nunca também estudou. Quantas picadas de cobra o veneno ele cortou. Senhor Atílio, seu pai, quanta coisa lhe ensinou. Sua mãe, grande benzedeira, quanta gente curou. Pro Nico Pejo, seu filho, para seguir o mesmo trilho, quanta coisa passou. Nico Pejo, te agradeço por tudo que você faz, principalmente por ter sido grande amigo do meu pai. Neste poema estou voltando há muitos anos atrás. No recreio nós brincava e o senhor espiava por cima dos capinzais. A escolinha acabou, a sua casa também. O senhor é um doutor que sabe como ninguém. O senhor tem uma coisa que pouca gente tem: a sua simplicidade e a sua capacidade não se iguala com ninguém. Um caso aconteceu, o senhor não está lembrado, por causa de um carrinho que eu vi lá no povoado. Passei uns dias doente, passei uns dias amuado. O senhor tirou minha febre alta, deixou meu rosto corado. O tempo passou, não me esqueci, e hoje estou aqui para te dizer obrigado. Ei, meu velho, o tempo passou, tão depressa a idade veio. Me lembro o senhor mais novo, espiando nós no recreio. O senhor é a história viva que ainda está no nosso meio, nas histórias e nos causos, o verdadeiro recheio. Por isso, com respeito, te apertando junto ao peito, agora te homenageio. Lá na velha Pederneiras, o lugar onde eu nasci, naquela casa de esquina, meu amigo mora aí. Por sinal, faz muito tempo que eu não o vejo. Qualquer hora, Nico Pejo, estou passando por aí. Um abraço de Caetano Erba, seu filho, seu irmão, teu amigo.
A Rádio Web Viola Viva e todo o mundo caipira estão profundamente tristes com a morte de José Caetano Erba ontem em São Paulo.
Mestre dos mestres, pai do mundo, fortalecei a minha fraca inteligência para que eu compreenda e não canse de enaltecer a sua obra. Senhor Deus das montanhas, dos mares e das matas, o seu templo é do tamanho do infinito, e o alicerce do tamanho da sua glória. Ó Pai, me oriente qual caminho devo seguir nas horas de indecisão. Alargue a minha estrada e conserve sempre viva as flores que amargeio. Não deixe faltar em meu coração a humildade, a compreensão, a paciência com aqueles que me cercam. Que eu veja no sol, na brisa e nas cores a imagem perfeita da sua obra. Que eu veja no andarilho a sua semelhança, na criança o futuro, no velho o presente e na bondade a chave da vitória. Que de uma lasca do pesado lenho que conduziste nos ombros, eu faça a parede e o teto para meu abrigo. Que dos cravos que transpassaram vossos pés, eu faça um ponto de reflexão e penitência. Que da palha e serragem que na manjedoura serviu de berço ao menino Deus, eu faça meu leito, lugar de repouso e de descanso. Ó Pai, pequeno demais eu sou perante sua majestade, mas creia que a minha fé é grande em seu poder, por isso confio em vós e te consagro em todos os cantos e recantos da minha vida, até na hora da morte. Amém. Que essas palavras benditas fiquem gravadas na pedra, no vento e no além, como oferenda permanente a vós, ó Pai, Mestre dos Mestres, Pai Eterno, Deus.
Este é o especial em homenagem a José Caetano Erba.
Fiquei olhando uma pedra de granito com aqueles nomes tão bonitos lá no pé de um pontilhão. Na pedra preta, com aquele letreiro dourado, o nome dos doutorados que engenharam a construção. Embaixo do viaduto tinha um outro documento, numa placa de cimento me chamando a atenção. Um pé descalço no cimento ali marcado, onde estava retratado a presença do peão. Se não bastasse no letreiro rascunhado, Severino Silva Prado no cimento escrito à mão. Sou um nortista procedente do chão bruto e que aqui neste viaduto ajudou na construção. E quando chega lá do norte seus parentes, Severino e sua gente sai andando por aí. Seu desejo é mostrar para sua gente os lugares diferentes que existem por aqui. Os outros seguem respeitando seu comando e ele vai levando o bando, mostra a igreja, a fonte e o chafariz. Mas quando passa no viaduto, finalmente, ele fala para os parentes: isso aqui foi eu que fiz. Todo orgulhoso, sem pensar em ser o bom, Severino vai então mostrar o que eu falei. Embaixo do viaduto, ele diz enchendo o peito: esse é meu pé direito, que nesta placa de cimento, um dia aqui deixei.
Esta é uma homenagem da Rádio Web Viola Viva a José Caetano Erba, que faleceu ontem em São Paulo.
Na estrada do mundo eu me distanciava, mas sempre lembrava o lugar que nasci. E quando voltei para a terra querida, nem tudo na vida eu perdi. A orquídea estava pendida no galho, a gota de orvalho chorando na rama. Parece que até um guaruzinho do rio, quando me viu, se atolou na lama. A velha porteira, sem brisa e sem vento, naquele momento, sozinha bateu. Até ela estava ali pressentindo que quem vinha vindo na estrada era eu. No pé de abacate tinha um galho solto e o tronco já morto sem seiva morria. Até um besouro subindo na lasca, debaixo da casca, ao me ver se escondia. E ali no degrau da casa de outrora, para Nossa Senhora uma prece eu fazia. E quando virei a tramela sem chave, na brisa suave da doce manhã, eu vi lá dentro a casa deserta, paredes cobertas pelos picumãs, as teias de aranhas pregadas no teto, carcaças de insetos que a linha prendeu. Eu também andei por trilhas estranhas, nas teias de aranhas que a vida teceu. Porém, na parede, um vulto abstrato, um velho retrato que o tempo escreveu. Um rosto de santa com sorriso oculto, nos braços um vulto, e o vulto era eu. A casa deserta, no triste abandono, ninguém está no trono, o rei já morreu. Quem ronda esta casa sou eu, passarinho, voltando pro ninho aonde nasceu. E as teias de aranhas pregadas no teto, carcaças de insetos que a linha prendeu. Eu também andei por trilhas estranhas, nas teias de aranhas que a vida teceu.
José Caetano Erba entra para o livro da memória. E aqui na Rádio Web Viola Viva, não será esquecido nunca.
Essa história quem contava era meu avô, pai do meu pai, que acontecia onde ele morava há muitos anos atrás. Tinha um homem que naquela estrada passava, batia palmas lá da estrada e alguém de casa ele chamava. Um prato de comida, um copo d'água, alguém de lá sempre dava. Ficava ali conversando meia hora, uma hora, contando lindas histórias, e meu avô gostava. Depois ele saía pro pasto, o gado ele benzia, dava uma volta em volta da moradia, vasculhava nas moitas o ninho dos passarinhos, ficava ali parado, conversando com os filhotinhos. Depois ele ia lá para baixo e no riacho apreciava os guaruzinhos. Ficava quieto, conversando com a floresta. Nosso sultão, quando via ele, corria fazendo festa. E ele se ajoelhava, ali se abaixava pro sultão lamber sua testa. Falava alguns segredos, alguma coisa ele instruía. E meu avô achava falta quando por ali ele não aparecia. Plante um guiné, um pé de arruda do lado esquerdo do morão. Na dura tempestade, vire a lenha no fogão. Inverta o tição, afim que uma ferramenta enferrujada no meio da plantação. E assim quantas coisas pro meu avô ele ensinou. Um dia meu avô seguiu uma romaria que para muito longe ia. Quando ele entrou na igreja, o seu corpo arrepiou. Ele viu uma figura, um santo estampado lá no vitrô, que tinha a mesma fisionomia, a mesma feição daquele homem que passava no estradão. O corpo meio arcado, cabelo comprido. Meu avô, comovido, ficou olhando naquele teto o vitrô lá da matriz. E quando firmou a vista naquele santo bonito, embaixo estava escrito São Francisco de Assis. Não tem nada a ver, coincidência ou não, aquele santo da matriz com aquele homem do estradão. Agora o tempo passou, meu avô não existe mais. E um pouco tempo atrás eu ouvi essas palavras do meu pai. Será que aquele homem que vinha pela estrada, depois voltava e desaparecia, e deixava seu avô tão feliz, será que não era São Francisco de Assis?
Este foi o especial a José Caetano Erba, 11 de setembro de 1937, 11 de julho de 2009. Obrigado, Erba, por deixar inúmeras obras e que gerações vão continuar a valorizar e reconhecer este maravilhoso trabalho. Você ouviu mais um especial da Rádio Web Viola Viva com a produção do AGS Estúdio Produções.